exemplo, para trabalhadores em deslocações pendulares de maior distância ou estudantes a vários quilómetros de casa que no total das suas deslocações não tiveram efetivamente a redução que existiu noutros casos. E, portanto, valorizar a ferrovia é, sim, também potenciar a sua maior utilização. Se a ferrovia é, sem dúvida, um dos instrumentos mais poderosos que temos de política pública para combater os efeitos das alterações climáticas e proteger a coesão territorial em Portugal. E por isso mesmo é que ela precisa de ser melhorada a nível de infraestruturas, é certo, mas precisa de forma igualmente importante de ser mais atrativa para todos e para todas a nível de tarifas. E é esse o passo que procuramos hoje dar, já o fizemos anteriormente, em vez de responder a qualquer uma ou outra agenda que não é, de facto, a da valorização do transporte público, que não é uma agenda de valorização da ferrovia, que não é sequer uma agenda da defesa dos trabalhadores, nem sequer dos utilizadores. E é nessa senda que nós estamos e por isso apresentamos este projeto que está neste momento em discussão, em nome da valorização da ferrovia, mas em nome da coesão territorial e em nome, sim, dos utentes dos transportes públicos que necessitam do aprofundamento da redução tarifária.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra, em nome do PS, o senhor deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Isabel Pires.
Tem calma.
Senhora deputada, eu confesso que teria mais dificuldades do que a senhora deputada em elencar toda a obra que está no terreno, nomeadamente em ferrovia, que a senhora elencou na sua intervenção. Referência aos atrasos, é verdade, nós também os lamentamos, sabemos bem que a grande maioria, se não a sua totalidade, não tem que ver com a intervenção do Governo. Mas todos esses atrasos que existem, por os mais diversos fatores, é por uma simples razão, é porque há obra no terreno, é porque há muita obra no terreno. Senhora deputada, falou na valorização da ferrovia e a criação nacional de viagens em transportes públicos coletivos. Criamos o PART, provavelmente aquele que foi o maior projeto que permitiu uma enorme redução nos custos das famílias que utilizam os transportes públicos. E trouxeram também muitas famílias que antigamente não usavam. Aliás, o seu deputado do PCP está a falar que chumbaram, mas a verdade é que fomos nós que o criamos e o chumbo que vimos a este projeto foi da direita parlamentar. Mas, senhora deputada, adicionalmente a estes incentivos que há mais, como o Passo Social Mais, por exemplo, para no Orçamento de Estado de 2023, prevê no artigo 170. A criação do Passo Ferroviário Nacional a partir do segundo trimestre de 2023, no valor mensal de até 49 €, o que permitirá o acesso a todos os comboios regionais. A apresentação, até final do terceiro trimestre de 2023, pelo Governo, em conjunto com as restantes autoridades de transporte, de um estudo sobre a revisão do tarifário dos serviços ferroviários ao abrigo de obrigações de serviço público, que preveja a sua simplificação e os moldes em que pode fazer o alargamento do passo ferroviário nacional às tantas categorias de serviços. Bom, senhora deputada, sem tirar a bondade da proposta do Bloco de Esquerda, o que lhe pergunto é se não entende o Bloco de Esquerda que deveria esperar por estes estudos para apresentar as suas propostas. Não entende o Bloco de Esquerda que estes estudos poderiam ser importantes para que o Bloco de Esquerda pudesse avaliar tecnicamente e economicamente as propostas que hoje aqui apresenta.
Obrigado. Muito obrigado. Para responder, tenho a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor deputado, relativamente à pergunta concreta que me faz, o Bloco de Esquerda e sobre ferrovia, a primeira vez que apresentou um Plano Nacional Ferroviário, que tinha cerca de 40 páginas e, portanto, estava alicerçado em muitos estudos e estava bastante extenso, foi apresentado em 2016. Aquilo que foi aprovado pelo Governo foi apenas em 2021 e, portanto, eu creio que quem não pode esperar são, por exemplo, as populações do interior do país que, ao longo de décadas, por opção política de governos PSD, CDS e PS, viram fechadas e encerradas as suas estações de serviço e fechadas também as próprias linhas. E, portanto, quem durante estas últimas décadas fez todo o país esperar por mais ferrovia, por melhor ferrovia, que chegue efetivamente a todo o território, seu deputado, não foi o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem apresentado estas medidas a tempo. E no que toca à questão tarifária, de igual forma, nós temos vindo a apresentar esta proposta, aliás, já não é a primeira vez que a apresentamos, e que tem sido chumbada também. Por outras ocasiões também, em sessões legislativas e em legislaturas anteriores, temos vindo a propor o aprofundamento do PART, nomeadamente para chegar àquelas pessoas e àqueles utentes que, por via de estarem em determinados territórios que ligam áreas metropolitanas com comunidades intermunicipais, entre comunidades intermunicipais, onde há uma complexidade de mobilidade que o PART ainda não responde, e o Partido Socialista também tem vindo a chumbar essas mesmas propostas. E, portanto, Sr. Deputado, quem tem vindo a falhar ao país em termos de ferrovia e quem tem deixado o país a esperar em termos de ferrovia é mesmo o Partido Socialista, não é o Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Senhor Presidente, senhores deputados, Portugal passou de uma rede ferroviária com 3.600 quilómetros de extensão para 2.400 em poucos anos. É um claro desinvestimento na ferrovia em contraciclo com praticamente todos os países da União Europeia. Regiões inteiras deixaram de ter qualquer ponto de acesso ferroviário e outros têm muito residual. Fala-se muito e há muitos anos na alta velocidade, que é ainda uma grande miragem. Talvez o Partido Socialista se tenha esquecido de um passado muito recente, mas nós não esquecemos. As obras da alta velocidade ferroviária estavam já contratadas. Mas, imagine-se, tiveram que ser suspensas porque José Sócrates levou Portugal a uma bancarrota e não conseguimos levar este projeto em diante. Incrivelmente, uns anos depois de José Sócrates ter feito esta maldade também à ferrovia, eis que a ironia do destino nos traz para esta tutela, João Galamba. É isto o Partido Socialista no que concerne também à área ferroviária. Os erros nesta questão em matéria de ferrovia são muitos e são crassos. A região centro, por exemplo, tem e sofre com esta falta de ligação. O distrito de Viseu não tem acessibilidade ferroviária. Não há ligação entre duas capitais distritais, Coimbra e Leiria, por via ferroviária. Se o centro do país tem estas lacunas, o que será a ligação entre o norte e o sul por ferrovia? Ou seja, temos um país completamente parado, completamente inerte no que diz respeito à ferrovia. Ainda sobre a alta velocidade, que na ligação de Portugal à Europa, passando por Espanha, naturalmente, surge uma dúvida. Como é que se vai fazer a ligação por via de Lisboa-Porto a Madrid? Qual outro destino que vai ser equacionado? Ainda não veio o Partido Socialista dizer como tenciona fazer. Não podemos esquecer que a ligação de Portugal a todo o resto do continente europeu pela ferrovia faz parte de um grande desígnio da União Europeia. Ter todas as capitais ligadas pela linha ferroviária. Portugal, além de não ter, vai ficar esquecido. Vai ficar uma vez mais perdido na cauda da Europa. Até porque é certo e sabido que o futuro vai ditar que o transporte de passageiros e de mercadorias, essencialmente de mercadorias, passa a ser por via ferroviária. A via marítima e a via rodoviária têm tendência a diminuir e ficar com pouquíssima utilização. Portugal está atrasado e vai continuar atrasado. O novo aeroporto de Lisboa, quando ele estiver decidido, vamos ver quando, seja em que distrito for, fora de Lisboa, vai ter que ter forçosamente uma ligação de alta velocidade à capital. Onde é que isso está projetado? Há reuniões feitas para projetarem uma obra que será provavelmente a obra infraestrutural mais importante do país, a ligação ferroviária entre aeroportos? Não, não há. Nem tampouco o aeroporto está decidido, nem a ferrovia está projetada. Todos estes contratempos associados a um serviço deficiente que a CP presta aos seus utilizadores. Greves em cima de greves. Só no dia 1 de março, entre as 0 e as 18 horas, 746 comboios de um total de 985 pararam. 11 de março, cancelados mais 186 de 728 previsto. Este é um dos muitos exemplos. E se é verdade que os trabalhadores têm direito à greve, não é menos verdade que os utentes, os que pagam o passe mensal, os que pagam o bilhete, não podem ficar duplamente prejudicados. A CP é pública, logo é paga com os impostos dos utilizadores. E estes utilizadores, que pagam duas vezes, por via dos impostos, por via do passe mensal ou do bilhete, são vítimas daquela velha expressão: eles pagam, mas não andam. É assim os comboios de Portugal, é assim o governo socialista. Posto isto, o Chega apresenta um projeto em que defende claramente que os utilizadores sejam compensados pelos dias de greve, os dias que eles pagaram e não podem usufruir deste transporte. Propomos que seja feito através de um crédito de viagens. Além disso, consideramos fundamental que seja criado o provedor do cliente, um órgão autónomo e que defenda os interesses e os direitos dos clientes dos transportes ferroviários. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Oliveira, pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Se for sobre a condução dos trabalhos, faça favor.
Certo, Sr. Presidente. É para dizer que me farei chegar à mesa para ser distribuído pelas bancadas o mapa da Rede Nacional Ferroviário, atendendo que o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega não conhece a Rede Nacional Ferroviária, pois só o desconhecimento pode fazer com que diga que não existe uma ligação ferroviária entre a cidade de Coimbra e a cidade de Leiria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado fará o favor de identificar a página digital em que se encontra tal documento, e a mesa terá todo o gosto de partilhar esse segredo com as várias bancadas. Para uma intervenção, se a Câmara o permitir, tem agora a palavra o Sr. Deputado António Proa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje, na sequência de diversas iniciativas legislativas sobre questões relacionadas com o sistema de transportes públicos, com especial incidência sobre o transporte ferroviário, pode sintetizar-se num ponto: o mau funcionamento dos transportes públicos e o péssimo